E agora a gente vai falar de NASCAR Sprint Cup, que nesse final de semana, né, correu todas as três categorias da NASCAR em Homestead, Miami. E tivemos decisão do campeonato. A briga era entre Brad Keselowski e Jimmy Johnson, mas muita coisa aconteceu nessa corrida. Foram 267 voltas, se não estou enganada. Então, com certeza dá para ter muita movimentação nesse período. Então, Thiago Rosa, Fábio Campos, vamos comentar aí como é que foi essa prova e decisão do campeonato da NASCAR.
Pois é, Babi, uma decisão que teve momentos de tensão muito grande, uma corrida que parecia nas mãos do Brad Keselowski, a equipe do Jimmy Johnson, primeiro com a estratégia, botou ele com uma pressão enorme e depois acabou abandonando o piloto com problemas no carro. O carro não aguentou, né? E isso acaba caindo na conta da equipe, fora erro no pit stop um pouco antes. Enfim, foi uma prova daquelas, né, Fábio Campos? Até ali as suas 40 voltas finais, foi uma prova digna de final de campeonato. E por um segundo, assim, por alguns segundos, não, por alguns minutos, eu achei que o título ia ficar com o Jimmy Johnson.
Eu jamais achei que o título fosse pro Jimmy Johnson. Vocês ficaram aqui falando que o Jimmy Johnson já era campeão. Então vocês todos queimaram a
Eu
língua.
falei
Vocês todos queimaram a língua, tá? O ouvinte é a prova viva. Já disseram que o Jimmy Johnson já era campeão. Então você não, mas já foi dito aqui no programa que o Jimmy Johnson já era campeão. Então essas pessoas tiveram a língua queimada porque NASCAR é NASCAR, tudo acontece. E na prova passada, que infelizmente eu não estava aqui para poder ajudar, discutir, enfim. Que foi aquela onde decidiu o título na prova de Phoenix ali que. Aliás, não foi, né? Porque nas duas provas acabou acontecendo o improvável do Jimmy Johnson sair da disputa, né? Mas ele saiu da disputa, mas saiu o campeão da NASCAR. Nasceu, melhor dizendo, um novo campeão na NASCAR. Eu acho que isso aqui é o para ser comentado. A prova até não foi assim tão rica em emoção. Teve essa tensão do título, sim, um pouquinho. A questão das paradas, na hora que a estratégia diferenciou, né? O Jimmy Johnson foi por um caminho e o Brad Keselowski por outro. Não só de pneus, troca 2 ou troca 4, como também na, né, de parada de boxe, eles acabaram se separando, entre aspas, na estratégia. Então, isso trouxe para a prova um ar meio, né, que poderia acontecer um pouquinho de como aconteceu na Indy, né? Ficar aquele negócio de o 15º campeão, 17º não é, enfim, é uma coisa mais ou menos assim. Teve esse clima legal e não foi uma decisão de campeonato tão em alto nível. O meu comentário do ano passado, quem ainda não nos ouvia, ou sou falando sobre o ano passado, melhor dizendo, não foi exatamente quando acabou o campeonato do ano passado, mas aquele alto nível que fizeram Tony Stewart e Cal Edwards, seria muito difícil repetir. O nível foi altíssimo. A imagem do campeonato para mim é Texas, é aquela disputa de porta com porta dos dois, aquela é a imagem, a fotografia de 2012 para mim, é a briga dos dois porta com porta, assim. O nível foi alto, mas infelizmente as duas provas não acabaram tão naquele no limite do limite mesmo como foi no ano passado. Mas foi bom, foi ótimo, foi um campeonato que trouxe aí um novo campeão, né? O Brad Keselowski, que é campeão da NASCAR, com 3 anos de campeonato nas costas, 3 anos de experiência, ele é campeão. É uma coisa incrível, uma dificuldade tão grande como essa. A gente vê, por exemplo, nós, eu vou fazer uma comparação que meio injusta, né? Mas o Nelsinho está há 2 anos na Truck Series e um campeonato completamente diferente e não caminha para esse sucesso que o Brad já teve. Estou mal comparando. Estou querendo só dizer que, perdão, estou querendo dizer apenas que é um feito incrível. E aí a gente vai, o Rosa pode falar até melhor do que eu, né? O que significa isso para a NASCAR, a saída da Dodge, Roger Penske totalmente ovacionado lá pelas pessoas ali no pit lane, né, na área de boxe da pista, né, o que que isso significa até para o automobilismo americano ver um cara como ele ser campeão, né? Eu vou focar mais no Keselowski, acho que tem que se tirar o chapéu para o Jimmy Johnson, é um cara incrível, não consigo vê-lo como derrotado em 2012. Passei o Chase inteiro praticamente dizendo: Jimmy Johnson ganhando o campeonato, não poderíamos deixar de louvar o Keselowski. E olha o que que acontece, né? Justamente o Keselowski ganha. E aí eu inverto, porque o Jimmy Johnson, mais uma vez, não é nem pelo 2012, é pelo conjunto da obra. e por tudo que o Jimmy Johnson já fez na NASCAR. É, e é mais um ano que se acrescenta para a biografia dele, porque ele não é nem vice, se eu estou errado.
Não, ele ficou em terceiro.
Ficou em terceiro, mas o que ele foi o vice-campeão moral, se é que existe isso. Foi ele que brigou até o final e foi ele que brigou. Eu não entendi Phoenix, eu confesso que eu não entendi aquilo, não entendi aquela batida, não entendi direito o porquê. Pra mim aquilo foi tudo muito esquisito, muito diferente, inesperado, logo com ele, não tava sozinho, não entendi, realmente não entendi. Mas não diminui nada o Jimmy Johnson, que vai fazer apenas com que o Keselowski possa dizer, quando ele tiver lá os seus netinhos, né, tiver tweetando lá com os seus netinhos... Né,
que
o Twitter...
Será que ainda vai existir Twitter?
Ah, o Twitter vai vir embutido na mão de cada ser humano, já vai nascer com um aparelhinho na mão pra tweetar.
Perguntar onde vai dar o curtir. Tô até com medo. Se o Twitter vai estar na mão, imagina o Facebook onde vai estar.
Exatamente. Então, ele vai poder dizer, fui campeão da NASCAR. Só que ele vai poder dizer pros netinhos dele, fui campeão da NASCAR, ganhando do Jimmy Johnson, que é uma coisa que poucos... vão poder fazer numa briga direta, porque é diferente ganhar num campeonato com o Jimmy Johnson, que já conta, sim, claro, mas ganhar do Jimmy Johnson. É aquela questão do Alonso na Fórmula 1, né? Ele ganhou 2005 com o Schumacher na pista, mas em 2006 ele ganhou do Schumacher, brigando com o Schumacher. É isso que o Keselowski vai poder dizer. Ele ganhou brigando com o Jimmy Johnson, ele foi superior na briga direta. Então é histórico para ele, é um cara que é absolutamente... aquela discussão que eu tento arrastar para todas as categorias do automobilismo. Ele foge da mesmice, isso para mim já é excelente. É diferente de um outro piloto da NASCAR aí que a gente pode citar, vários outros pilotos que a gente pode citar, que são bons, são excelentes pilotos, tem um nível técnico ótimo, mas são pilotos do padrão NASCAR. Não que o Keselowski não seja, mas o Keselowski ele raciocina as corridas e desenvolve as corridas. Aí claro que entra também o Paul Wolff, o pit lane. Eu ia dizer o pit lane ali, mas acho que o pit lane não é uma expressão usada nos ovais. O infield, né? O pessoal que tá ali na beirinha do infield cuidando da corrida, também tem mérito nisso, mas é um desenvolvimento de corrida diferente. Então, Rosa, até para você falar mais aí, não sei se você tem para dizer da Dodge, é um marco histórico a Dodge sair dessa maneira, mas eu foco nisso. Tá aí o novo campeão, que é muito legal da gente ver, tão novo. Tomara que não emplaque 5 títulos aí. Tem gente que vai gostar, mas eu tomara que não emplaque 5 títulos não, porque se ele for nesse ritmo, ele vai virar uma coisa avassaladora. Só que, lógico, cada campeonato é um campeonato. Não tem nada que diga que ele vai se dar bem com a Ford, entendeu? A NASCAR é assim, é um ano que dá tudo certo, no outro ano o cara pode não passar de 15º na tabela. Então, não quer dizer absolutamente nada em termos de futuro. O que eu estou fazendo aqui é quase que uma brincadeira. Se continuar assim, é mais na brincadeira. Mas ele já está com o nome dele lá na história da NASCAR, e isso é muito legal, isso é muito bacana, porque foi muito bom. E eu repito, Texas, para mim, vai ser a imagem desse campeonato. Porque se as duas últimas provas não teve o confronto direto, naquela prova foi os dois brigando pela ponta e pelo título. É o que a gente gosta de ver em automobilismo, né? Os pilotos líderes brigando pela ponta, e o que eu falei lá na Fórmula 1, ultrapassagem valendo a liderança. Aquilo ali foi muito bom, vou ficar com aquela imagem, e parabéns para os dois.
É isso aí, Fábio Campos. Vamos por partes, que você foi longe no seu comentário, tem muita coisa para falar em cima dele. Primeiro, o Phoenix, para mim, eu já tinha comentado, né, mas... Pra mim ali o erro, o problema do Jimmy Johnson matou, né, as chances dele, mas isso não, nem de longe tirou, eu pelo menos senti, né, que não tirou emoção por conta do como desenrolou a prova. Se você pegar o resultado final, Brad Keselowski chegou na 15ª posição. Você pensar que o único carro à frente que teve problema nas últimas 55 voltas, que foi quando aconteceu o pit desastroso do Jimmy Johnson, era o carro do Jimmy Johnson e ele estava à frente do Jeff Gordon, você ia ter um cenário do Jimmy Johnson chegando em primeiro e o Brad Keselowski na 16ª posição.
Por isso que eu a questão da Fórmula Indy, ia ser igual a Indy, né?
Exatamente a posição que ele precisava naquele momento, porque o Keselowski não tinha liderado nenhuma volta na corrida. Então ele não tinha pontos de bônus, não tinha nada. Ele só precisava daquela posição. Se não me engano, até um 15º, naquele caso, já garantiria o título pro Jimmy Johnson. Mas assim, o C não entra, né? O que entra de fato e de direito é: a Penske e a Dodge fizeram um trabalho muito bom nesse chase. Durante o ano todo o carro foi consistente. Quebras no motor, apenas um problema no motor do Brad Keselowski. No restante do ano o carro foi perfeito. O Keselowski soube aproveitar bem essas situações com um carro bom. Conquistou vitórias dentro e fora do chase, o que é importante dizer. Não foi um piloto que se consolidou no chase, como aconteceu com o Tony Stewart o ano passado, nem o Jimmy Johnson em outros anos. Ele foi equilibrado durante o ano todo, sempre entre os ponteiros, durante o ano todo. Só ali no final do chase ele deu uma desgarradinha, mas desde o início já se falava que o Keselowski tinha potencial para conquistar o título. E não creio que a Penske vai diminuir o seu poderio agora que está mudando para Ford. Mas eu vou acabar pensando mais pelo outro lado, porque o problema não é a Penske e a Ford, o problema é a Dodge saindo com o marco que é para o automobilismo americano. É a marca que tem os fãs mais fanáticos, esses aqueles que pegam e compram carros da marca por tradição. Por mais que a Dodge hoje seja uma empresa do grupo Fiat, né, que ela é Chrysler e a Chrysler é administrada pela Fiat, por mais que seja, não é mais uma empresa totalmente americana, com dinheiro de americanos, ela é uma daquelas marcas que traz o orgulho americano em voga, que é aquela coisa que a NASCAR faz desde os anos 50, 60, com aqueles carros mais antigos que andaram nas pistas. Então, assim, uma pena que eu fico é a Dodge saindo por conta de toda a tradição que tem por trás dela. Se ela não ganha título há muito tempo, eu já não fico com dó, porque é culpa da própria Dodge, que não oferecia carros que pudessem lutar por essa condição. Ofereceu com a Penske. E só para completar, hein, Fábio Campos, a Penske, que é uma equipe, o Roger Penske, que é um cara conhecido pela Fórmula Indy, está no auge de seu do automobilismo com esse título. Nunca a Penske, e olha que estou falando de uma equipe que já venceu em Indianápolis tantas vezes, é multivencedora na Fórmula Indy, mas nunca a Penske vai ter uma exposição como está tendo agora. É só você ver, abrir sites americanos lá, o pessoal falando: ah, o Brad Keselowski, ah, o patrocinador do Brad Keselowski. Então, eu nunca vi tanta gente falando de cerveja na minha vida, e olha que perigo, se fosse aqui no Brasil, com certeza eles já estavam falando: ah, mas cerveja, direção, não sei. Lá não tem isso não, eles falam mesmo, são negócios, e depois cada um que assuma as consequências lá fora, porque sabe que esse bebê vai ter problema com a polícia. Mas o Roger Penske chegou ao topo, aí eu me preocupo até com o que ele pode fazer. Pensar num futuro bem próximo com uma equipe que não consegue mais títulos na Fórmula Indy, quem que ele vai priorizar? Um Will Power que só chega na segunda posição ou um Keselowski campeão de uma NASCAR? Isso é algo para se pensar. Um Elinho que está mais, cada vez mais propenso a ir para a NASCAR, como já se especulou alguns anos atrás, e que pode muito bem acontecer lá para 2014, já que o Elinho já renovou para 2013, é de se pensar também. Enfim, essa conquista do Keselowski abre todas essas questões, abre todo um leque aí de possibilidades para Penske, e que vai ser importante ver no futuro o que pode acontecer. Vai impactar, mas uma coisa eu sei, vai impactar diretamente na estrutura não só da NASCAR, mas da Fórmula Indy, porque é assim, é o que o Roger Penske sonhava a vida toda, desde os anos 70, quando ele colocava um carrinho lá na NASCAR, correndo contra os outros que já estavam lá disputando há mais tempo. E ele hoje, depois de quase 40 anos, conseguiu, na verdade mais de 40 anos, ele conseguiu um título da categoria.
É, só mais um ponto aqui também para tentar enriquecer mais a discussão, né? Quem sou eu para enriquecer alguma coisa? É, o Brett... Oi, Bárbara, chamou?
Não, eu que falei, enriqueça então.
Por favor. É, o Brett Keselowski, você tocou num ponto aí que é interessante. Quando você citou o Brett Keselowski, que não ganhou, não é só no Chase que ele conseguiu, né, as vitórias e o bom desempenho. O Keselowski, eu acho que isso é o fundamental na NASCAR, eu acho que deveria ser fundamental na cartilha de qualquer um que analisa, uma certa bíblia mesmo, de quem analisa a NASCAR, tá na bíblia dele. É, o Keselowski é um piloto que ganha corridas, essa é uma diferença. Há nas fórmulas do mundo, mas mais especificamente na NASCAR, por ser uma categoria muito que conta a regularidade, é muito importante. É, pelo alto número de corridas, enfim, pelo tipo de corridas que tem e tudo que pode acontecer de ruim numa corrida, enfim, a regularidade, ela é importante. Mas a gente tem muito piloto na NASCAR que não é um piloto. Tem piloto que está lá muitos, há milhares de anos, vou dizer assim. E não é piloto, nunca se caracterizou por ser piloto que ganha corridas. É muitos, mas a gente vai ter vários exemplos. É. O Keselowski não. O Keselowski, ele é um piloto que ganha corridas. Bem ou mal, é aquele cara que entra no playoff, no Chase, pelo wild card. É o típico, é escrito para ele. Ele pode não conseguir a pontuação. Essa regra, ela é quase que para ele. Por quê? Porque ele ganha corridas. Ele tem isso. A característica dele é ganhar corridas. Quando você tem pilotos lá, que estão lá, eu vou dizer, no mínimo 15 anos, que não ganham corridas. Simplesmente não ganham corridas. São pilotos ruins? Não são. Mas não são pilotos que entram numa corrida de carro para ganhar, com a referência de que vão ganhar. Então eu acho que isso é fundamental no automobilismo. A gente teve, já repito mais uma vez, a discussão que a gente já teve aqui sobre quanto vale um campeonato, quanto vale uma corrida. Eu gosto de vencedores, gosto de ver pilotos que ganham corridas. Para mim é quase tão bom quanto ganhar campeonatos. E o Keselowski tem essa característica. Eu acho que isso é para ser colocado também. Do mesmo jeito que tem pilotos que não ganham, ele não, ele ganha, e ele é um cara que ganha corridas e conseguiu ganhar o campeonato. Ou seja, não é aquele também, aquele que é só uma pólvora, né? O cara que ganha corrida, mas pode ganhar várias corridas, mas não consegue, nunca vai conseguir somar a pontuação necessária para chegar lá. O cara que só ele ganha corrida é o win or wall, como dizem os americanos, né? Ou eu ganho ou vai pro muro. Ele não é isso, então ele tem essa qualidade, que para mim é enorme, tem que ser exaltada, de ganhar corridas, e que agora pode-se dizer que não é em vão, porque ele também consegue ganhar campeonatos. Eu acho que só sobre a Penske, é histórico, realmente, como você citou, é para estar nas manchetes de todos os jornais, essa figura, né? O Roger Penske, ele já é uma...
Ele é uma lenda.
Ele é uma lenda do automobilismo americano, não tenho dúvida. Ele já está ali no panteão de AJ Foyt, de Mario Andretti, dos grandes mesmo, do Ari Lendike, desses caras que fizeram história mesmo. E ele não pilotando, como muitos desses fizeram, embora também muitos desses que eu citei viraram donos de equipe. Ele é por isso mesmo, pelo envolvimento. E é bom ter isso. É um Frank Williams dos Estados Unidos. É um cara que... tá lá há muitos anos, ama automobilismo, tem lá sua equipe e não cansa daquilo, né? O cara podia pegar o seu bonezinho e falar, vamos embora daqui, vou curtir minha vida, vou curtir meus netos, não sei se ele tem netos, deve ter, vou curtir minha vida, acabou, já tô vi, olha o quanto que um cara desse viaja por ano, entendeu? Podia ter ido embora já, mas esses caras que são gente como a gente, pra ficar num clichê também. Usar o meu segundo clichê no programa, o terceiro eu tô fora, eu tiro, eu me expulso do programa. É um cara que é como a gente, ele é simplesmente um cara louco com corrida. Se tiver 15 corridas no ano, ele vai, se tiver 36, ele vai, se tiver 36 mais as 15 das duas categorias, ele vai, né? Aonde for fisicamente possível dele estar. Então, é uma lenda, você falou bem, não tem muito o que acrescentar, não. Esse é o cara que. Poxa, tomara que a gente tenha ele entre nós aí por muito tempo, porque Já pensou? Uns 15 Roger Penske no automobilismo, né? Mais uns 3, não vou nem exagerar, mais uns 3 na Fórmula 1. Que legal que seria. Aliás, Penske já teve na Fórmula 1, tá? A Penske já foi equipe da Fórmula 1.
Penske já foi equipe de praticamente todas as categorias. Exatamente. Teve carro de protótipo, já teve carro de Fórmula 1, Indy é bem tradicional, NASCAR não era campeão, mas é uma equipe que está há um longo tempo também na categoria. Enfim, é um... Por isso que eu e você estamos exaltando a figura de Roger Penske, que ainda por cima ele consegue ser bom também nos negócios, né? Porque ele não é pobre. Ele tem muitas empresas, ele ganhou muito dinheiro com negócios relacionados ao automobilismo, tem, enfim, várias revendas de carros, tem uma empresa de logística com o nome Penske, que é gigante, enfim. É um cara que soube conciliar o meio para conseguir o seu capital e também conciliar a paixão que ele tem pelo automobilismo, que gerou tudo isso que a gente vê, essas vitórias que culminaram nesse final de semana. De novo, eu acho que é o top esse título da NASCAR.
Eu não sei, talvez eu ainda acho que as 500 milhas soam maior ainda, né, no que diz respeito ao universo Penske. Mas é isso aí, você tem razão. E só para deixar claro para o ouvinte também, o Penske da Fórmula 1 não é nessa era em que a gente tem Lotus e quase que em cada esquina, né? O Penske da Fórmula 1 é a Penske mesmo, não é uma logomarca Penske, não. A Penske já correu na Fórmula 1. Depois eu vou abrir aqui o meu super arquivo, que já está até empoeirado dentro do armário. Vou soprar um pouquinho a poeira dele e vou trazer exatamente aonde a Penske, o período Penske na Fórmula 1. Mas é isso aí, eu acho que tá, só para não ficar também, estão só elogiando o Roger Penske, tá faltando um pouquinho da Indy, viu? Não em número de não em quantidade, já tem muitos, mas já tá demorando a vir. Eu acho que na Indy tá um pouquinho incômodo essa ausência. Se a gente for parar para pensar, 3 seguidos do Frank Hit, né? 11, 9, 2000. Esse agora foi. Tudo bem, todo mundo já sabe, foi para Andretti Green. Depois 3 do Frank Hit, né? 11, 10 e 9. 2008 o campeão foi o Dixon, 2007 também o Frank Hit, ou seja, desde 2006, se eu não estou enganado.
Com o Sam Hornish.
Com o Sam Hornish, desde 2006 a Penske não é campeão da Indy. Então, para a Penske, para a Indy, muita coisa. Tomara que ele não se bandeie para a NASCAR e esqueça a Indy. Ele não vai fazer isso, é claro. Ele tem 3 carros na Indy só, né? Que é pouco, não, né? Mas, enfim, que ele consiga conciliar as duas. Ele não foi campeão das duas por questões meramente do automobilismo, coisa de corrida. Ao terceiro clichê aí, tô expulso do programa.
Tá expulso.
Agora eu tô expulso, não falo mais nada.
Não,
então,
fala mais
nada. Só não ganhou, não. Só pra terminar a frase, ele não ganhou a Indy por questões de corrida, não foi por questões de investimento.
Não,
tô expulso do programa, não, tá feita a homenagem.
Não, você não tá expulso não, porque é rapidinho, a gente fala de título, mas também tem que falar da corrida, né? Homestead, Miami. Eu vou tentar simplificar aqui pra não ficar muito longo esse podcast, não é nada pra empobrecer o programa, né? É só pra gente, que tem que dar uma ênfase à disputa Breakers Lost, Jimmy Johnson, Roger Penske e tudo mais, mas a corrida em si, uma briga ferrenha durante toda a prova entre Kyle Busch e Martin Truex Jr., e no final das contas é o combustível que prevalece. Uma daquelas críticas também, que eu vou lembrar o Raposo, que muitas provas acabam sendo decididas no combustível, essa foi uma delas, porque os melhores carros não levaram. Quem levou foi
porque Jeff Gordon. O Raposo é a favor desse...
Não, é contra. Ah,
porque se ele fosse a favor, alguma coisa me disse que ele teria mudado de opinião.
Não, pois é, né? Não, mas o independente disso, ele já deixou muitas vezes claro que prefere que o Kyle Busch... Não, na verdade isso ele nunca deixou claro. Mas enfim, Jeff Gordon venceu a prova com estratégia de combustível e Clint Boyer em segundo. E aí se você quiser...
Que ano desse cara, hein, ô Rosa? Fala você aí, porque eu tô expulso. Mas que ano desse Clint Boyer também? Eu vou te falar uma coisa, hein?
Foi uma surpresa muito agradável, assim. Não esperávamos desempenho tão bom. Vou relembrar aqui a frase do Raposo. O Raposo falou lá nas previsões que imaginava que a equipe de Martin... Ou, de Michael Waltrip ia ficar com as duas últimas posições no Chase. em parte se concretizou, porque o Martin Truex Jr. acabou terminando na 11ª posição, mas o Clint Boyer foi espetacular. Consegue esse vice-campeonato de maneira brilhante, até uma forma de homenagear essa temporada dele, porque conseguiu vitórias não tantas quanto Jimmy Johnson, não tantas quanto o Brad Keselowski, mas conseguiu vitórias importantes, fez boas corridas durante o ano todo, foi regular. No momento da carreira que ele era muito questionado, saindo da Richard Childress, a Richard Childress caiu demais esse ano. Só teve a vitória do Kevin Harvick na disputa passada, né? Porque a passada agora já foi Homestead, mas na retrasada, né? Na prova retrasada, que foi em Phoenix. Porque de resto não apareceu. E o Clint Boyer, o ano todo lá com seu patrocinador, um energético americano, aparecendo todo o momento. É incrível, assim, como a NASCAR proporciona esse tipo de história, né? E era alguém que estava realmente desacreditado em relação aos demais, aqueles que a gente chama de pilotos de ponta. E o Clint Boyer volta. E, assim, eu quero fazer um parêntese pro Jeff Gordon também, que com essa vitória conseguiu voltar aos 10 primeiros depois da punição que ele sofreu por conta dos problemas em Phoenix. Achei até que você ia aproveitar e falar alguma coisa daquela confusão em Phoenix, quando você mencionou.
Eu pensei.
Pensou, né? Mas, bom, já
eu que... Eu tô expulso, não tenho o que dizer.
Exatamente, o Jeff Gordon conseguiu vencer, ficou entre os 10, vai participar do banquete com os patrocinadores e termina uma temporada de certa maneira boa para ele, porque voltou a vencer em muitos momentos, voltou a ser o Jeff Gordon competitivo de sempre, principalmente no final ali da fase regular, na entrada do Chase, quando ele conseguiu a vaga. Então é um ano talvez que ele possa ver quando ele for fazer aquela análise, né, do que passou, e falar, agora, a partir disso, pro ano que vem, eu voltar a disputar os títulos. Já tem muita gente que acha que Jeff Gordon é um piloto, como que eu posso dizer? Um piloto que entra naquela lista dos caras que não vence há muito tempo. É impressionante a memória seletiva das pessoas. O Brad Keselowski, o Joey Logano, Denny Hamlin, Kyle Busch, todos esses pilotos têm o Jeff Gordon como modelo. O Jeff Gordon mudou muita coisa na NASCAR. A NASCAR hoje em dia é o que é por causa do Jeff Gordon. O Jimmy Johnson é uma evolução do que é o Jeff Gordon, que nos anos 90 dominou a categoria. Acabou com aquela escola antiga de Dale Earnhardt, de Rusty Wallace, de... enfim, grandes pilotos que dominaram os anos 80, Tim Richmond, que apareceu bem, Alan Kulwick, enfim, esses pilotos viraram um pouco história por conta disso, por conta do que fez o Jeff Gordon. E eu ainda espero que o Jeff Gordon consiga disputar pelo menos um ou outro campeonato ali entre as primeiras posições, porque tem bala na agulha sim. O que é bom é que ele vai disputar com muito mais gente. Ano que vem pode ter certeza, Kyle Edwards vai vir com uma garra muito maior, porque não fez um campeonato muito bom. O Denny Hamlin vai ter que mostrar sim que é um grande piloto. Kyle Busch, vitórias fora do Chase não fazem um piloto campeão. Esse ano ele nem isso ele conseguiu só uma vitória, muito abaixo do que pode. Enfim, boas expectativas já para 2013, a partir desse final de ano aí de 2012, com um novo campeão, um campeão jovem, um campeão que pode trazer também um bom nível de disputa para a categoria. Não temos um campeão com mais de 35 anos só, já é uma bela ajuda. O Keselowski tem apenas 28 anos. Alguma coisa para falar, Fábio Campos, ou você ainda está banido?
Eu tô banido, eu tô com vergonha aqui. Se eu falar mais um clichê, agora falando sério, se eu falar mais um clichê, eu vou me emudecer e nem boa noite darei. Boa noite, bom dia, boa tarde pro ouvinte. Eu só fiquei muito Essa prova foi diferente, né, cara? Não tem como não negar, não tem como negar, né? Porque o Kyle Busch, na hora que ele parou no box, eu falei, não é possível, ele tinha que ganhar, essa era a corrida pra ele ganhar, cara. O cara, né? Acho que é diferente, né? A primeira vez que eu tô desse lado da tela, né? Tendo um amigo, uma pessoa amiga próxima lá na pista, né? Numa corrida assim, no outro país, é diferente estar desse outro lado. Foi absolutamente divertido pra mim, assim, conseguir saborear e ficar com aquela cabeça pensando assim, poxa, como é que deve ser lá aquilo assim, assado, tudo acontecendo ali, e ver o Kyle Busch liderando ali, eu falei, poxa, é o dia dele, ele tem que ganhar hoje, cara, vai ser demais. Eu fiquei muito, muito chateado na hora que ele parou no box. Dessa vez eu traí um pouquinho a minha filosofia pra, e eu confesso que ficaria feliz com a vitória do Kyle Busch. E eu realmente não. Essa corrida a gente vai falar mais dela, né? Mais pra frente, ela vai ser. A gente vai com certeza, o ouvinte ainda vai saber um pouquinho mais dessa corrida ao longo de edições futuras, mas poxa, não teve como tratar. O compromisso aqui é com a verdade, né? E apesar da imparcialidade jornalística, de que não torço, apesar de que dizem não torço para ninguém, não tem nenhum favorito na Fórmula 1 ou de qualquer lugar que seja. Dessa vez eu quebrei um pouquinho o protocolo e falei, pô, Kyle Busch tem que ganhar pra família lá dos dois raposinhos lá, fazerem um pouquinho de festa, pularem um pouquinho da arquibancada lá, deram um grito. Eles não iam fazer nada disso, porque eles não são esse tipo igual eu. Mas, poxa, foi dessa vez, essa prova teve um quezinho diferente para todos nós e é uma pena que ele abandonou. Ia se refletir legal, não estragou em nada. Eu tenho certeza que o brilho todo de passar por uma situação dessa, eu passei por isso nesse ano, nunca, não vai se esquecer, isso não mancha em absolutamente nada. Mas que seria divertidíssimo se o Kyle Busch tivesse ganhado. Tudo interno, tá, gente? Coisa do que nós já citamos aqui, cansamos de citar. Só isso que eu tô fazendo aqui, uma brincadeira, tá? Antes que tenha uma ideia errada.
Então é isso, vamos passar o resultado final da prova. Jeff Gordon, vencedor. Cliff Boyer, segundo. Ryan Newman, terceiro. Kyle Busch, quarto. Greg Biffle, Martin Truex Jr., Arik Almirola, Kevin Harvick, Kurt Busch e Dale Jr. nas 10 primeiras posições. Brad Keselowski terminou na 15ª, mas como Jimmy Johnson não completou a prova, ficou apenas em 36º ao final das 267 voltas em Homestead, o título ficou com Keselowski com 2.400 pontos, ó que número redondinho, Clint Boyer 39 pontos atrás, Jimmy Johnson 2.360, Case Keenan foi o quarto, Greg Biffle o quinto, Denny Hamlin o sexto, Matt Kenseth, que sai da equipe Roush e vai agora para Joey Gibbs na 7ª posição, Kevin Harvick o 8º, Tony Stewart em 9º e Jeff Gordon em 10º, esses vão participar do banquete, Martin Truex Jr. 11º, Dale Jr. 12º, os 12 do Chase e a NASCAR. Agora a NASCAR, o senhor Fábio Campos, a gente só volta em
só
fevereiro.
Volta não, já volta, né?
Já, são 50 e poucos dias até os primeiros testes e 80 e alguns dias até a primeira prova em Daytona. Ai, ai, eu vou sentir falta.
Você sente mesmo, esses dois aí sentem mesmo. Para eles, para os Thiagos, ouvinte, 36 provas por ano, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que a Fórmula 1 correr 12 corridas no ano. Para eles, isso aí tem que ser aumentado urgentemente para que esse pecado não se repita. Mas passa rápido, Rota. Você pode ter certeza que daqui a pouquinho eles já estão de volta. NASCAR não dá muito tempo para folga, não.
E agora vamos pro calendário do final de semana, que tá bem magrinho. Além da Fórmula 1, tem só a Porsche GT3 Cup, que corre em Interlagos também, né? Como preliminar aí da categoria. Então, bom, todas as atenções estarão voltadas para Interlagos, né? O programa da semana que vem vai ser bem focado nisso. Agora vamos para considerações, destaques finais e o nosso encerramento. Fábio Campos, começo com você. Qual é o seu destaque dessa semana?
O meu destaque dessa semana, Bárbara, são dois. Isso pra quem tá banido do programa, tá bom, né?
Ótimo.
Primeiro destaque, eu gostaria de dizer que, infelizmente, aliás, os dois destaques vão ser bem negativos. O primeiro, é o mais negativo de todos, o final de semana em Macau, que por mais festa que seja e por mais evento que mereça ter uma tradição como tem, acabou levando duas vidas. E eu acho que essas duas têm que ser bem refletidas, porque tudo bem, é uma pista de rua, é uma pista estreita, sempre foi o desafio, o charme de Macau é aquilo ali, é aquela coisa. Só o circuito de Pau na França talvez seja um que eu já vi que seja mais apertado do que aquilo. Pau não é nem um circuito, é uma cidadezinha que se fecha em ruelas para se passar carros. Uma morte foi numa corrida de moto, né? Eu não tenho o nome, foi um piloto português, me fugiu o nome deles aqui. Gente, uma corrida de moto em Macau não tem necessidade, não existe razão de ser, não tem explicação. Eu sou rigorosamente contra, não sabia que existia, e se soubesse, mesmo sem saber da morte, seria contra. A MotoGP não corre em Mônaco e em Valência, não é à toa. Moto não é para correr aonde você tem um guarda-reio do lado da pista, não é, é absolutamente perigoso. Eu sei que existem provas, campeonatos que até exploram essa primazia, né? Essa e aquela da Ilha de Man são campeonatos que é quase que roleta russa da morte mesmo, é uma coisa muito exagerada, mas sou contra, não acho que deveria correr moto em Macau, e tá aí mais uma prova. E o acidente do piloto de Hong Kong, também uma batida que deve ser analisada e investigada para tentar ser compreendida, porque, não sei, fiquei com uma questão ali de que talvez não precisasse chegar tanto. Mas é uma pena, porque um festival, é quase que um festival em Macau, acabar dessa maneira com duas mortes. Então a gente deveria deixar isso claro e citar como há que se evoluir, há que se aprender para se evitar que coisas assim aconteçam, não no sentido, não apenas no sentido de segurança física, técnica, como se permitir, repito, por exemplo, que motos corram numa pista daquela. Eu acho o risco do risco, talvez deva ser repensado. Um outro destaque, eu já até citei aqui, esbarrei durante o programa, eu acho que o fato da rede de televisão, os canais Globosat ou da Globo, seja lá quem for, demitiu um jornalista porque ele anunciou no Twitter que a corrida da Fórmula 1 teria transmissão ao vivo pela TV a cabo, quando nada mais é do que a verdade. Se fosse uma mentira, poderia até ser o caso, mas quando a gente não está lá dentro, e eu só consigo pensar que existia muito mais coisa aí, a gente não sabe de nada, e foi talvez a gota d'água. Mas o que chega pra gente é isso. Se o estopim foi esse, é prova de que é a filosofia, comprova apenas a filosofia de que não é um canal voltado para informação, não é um canal voltado para informar, é um canal voltado para outros interesses, para outro lado, que já se pendeu para outro lado, que não é só o lado do jornalismo, ou o lado da informação, ou principalmente o lado da verdade e da transparência. O jornalista Rodrigo Matar fez foi apenas colocar no ar a verdade. Num meio de comunicação hoje em dia, que é altamente divulgativo. Meio de comunicação que totalmente, se é que existe a palavra divulgativo, acho que eu inventei, mas que é altamente acessado e altamente usado. A foto, o presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez ao ganhar a eleição foi twittar. Foi colocar uma foto dele da esposa no Twitter, que fiquei sabendo é a foto mais acessada da história do Twitter. Então, simplesmente foi isso. Furou o sinal um pouquinho? Pode até ter furado. Mas chegou-se a ser publicado uma mentira? Uma inverdade a ponto de se demitir uma pessoa? Conheço o Rodrigo Matar. Não sou próximo, mas conheço. Rodrigo, vai ser muito melhor para você, tá? Para a sua carreira, para o seu estilo de jornalismo, tá? O seu estilo de pessoa, que eu já tive a oportunidade de encontrar algumas vezes. Vai ser muito melhor para você a partir de agora. Pode ter certeza disso.
E você, Rosa, qual é o seu destaque dessa semana?
Antes de mais nada, eu apoio, tá? O que o Fábio Campos disse.
Eu também.
Não tem o que justificar diferente, foi como eu já li no meio do podcast, eu falei, levaram a questão comercial mais a sério do que a informação de fato que se vende num canal de esportes, que acaba sendo um canal também de jornalismo, de informação. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer, eu vou fazer o modo tradicional, vou trazer alguns destaques, tá? Fazer um resumo aí esportivo do final de semana. Na verdade, não esportivo, porque se fosse eu ia falar do Palmeiras, mas não quero. Então, vamos lá. GT Brasil voltou depois de uma parada um tanto quanto estranha. De novo, o cancelamento da prova do Velo Park não está explicada. Vou lembrar que é um dos patrocinadores da categoria. Nesse meio tempo teve intervenção do Banco Central, estava envolvido uma série de problemas financeiros, então pode ter alguma coisa relacionada. E, bom, na pista as coisas pelo menos não mudaram, né? Na primeira prova tivemos vitória do Marcelo Han com o Alan Kodair de Lamborghini. Segunda prova ganhou uma Mercedes. Enfim, provas boas acontecendo lá em Campo Grande, que ficou esse ano aleijada da Stock Car também por conta de horário, uma coisa absurda. Enfim, foi bom ver a GT lá com provas interessantes, provas movimentadas, foi bem legal. Da NASCAR, tem que ressaltar os campeões da Nationwide e da Truck Series. Na Truck Series, além de um final espetacular entre Kyle Busch e Cale Gayle, que eu acho que o Raposo deve ter ficado meio bravo com o Cale Gayle. O campeão da categoria foi o James Buescher. Mereceu, foi o que mais venceu. É companheiro do Nelson Piquet e do Miguel Paludo. Tá numa equipe de média para forte. Não é a equipe mais forte, mas fez prevalecer a sua força ao longo do campeonato. Então, tá de parabéns. E na Nationwide, depois de algum tempo, um novo bicampeão, Rick Stenhouse Jr. É um bicampeão que ainda não é o cara que agrada a todos, né? O cara que faz algumas provas excepcionais, mas não é aquele que enche os olhos como enchia um Brad Keselowski ou até mesmo um Joey Logano. Tá um pouco abaixo desses dois. Mas vamos ver, vamos esperar ele chegar na Sprint Cup e ver o que ele consegue. Bom, depois desses três destaques, eu vou pro principal, que é a V8 Supercars, que eu ainda não assisti, mas eu já li algumas notícias. Jamie Whincup é campeão desse ano depois dos resultados do final de semana em Winton e mereceu. E sabe por que ele mereceu, Fábio Campos? Eu sei que você já se despediu, mas você vai comentar, porque a Ford, a equipe Ford, numa tentativa desesperada de tentar ainda conseguir o título, fez um jogo de equipe dos mais horrendos que eu já vi. O Whincup ganhou a prova número 1 de Winton e o Will Davison quase brecou na linha de chegada por o Mark Winterbottom chegar em, não sei nem que posição era, se era terceiro ou quarto lugar, para ele poder ainda disputar o título. Foi tão feio que que assim, vai contra a desportividade total. E depois na outra prova não adiantou nada, porque o Whincup conseguiu um resultado necessário para ser campeão, nem venceu a prova. Quem venceu foi o Craig Lowndes, e tá de parabéns porque foi um ano muito bom dele. Mas eu ainda não vi a corrida, então vou ter que pegar, ver a corrida direitinho, analisar. Mas o que eu vi desse lance da Ford foi feio.
Muito bem, então. Vários destaques bacanas aí, é bem legal a gente ter ainda esse giro pelo automobilismo. Vocês trataram para mim dos principais assuntos que aconteceram no final de semana, então eu vou aqui me relegar um destaque um tanto quanto alegre, né, já que o Campos foi para um lado mais triste, o Rosa foi para um lado mais informativo. Meu lado alegre é justamente o que a gente já comentou de Interlagos, que assim, eu acho que merece seu destaque, porque é, pra mim, é o melhor final de semana assim, do ano, sabe? Junto com a Fórmula Indy, que é aquele que a gente consegue chegar mais perto de quem faz parte desse círculo que a gente acompanha ao longo do ano todo. Então, acho que é super interessante, assim, de você ter essa oportunidade de contato, às vezes de ir em um evento, outro, às vezes até mesmo de ir numa porta de hotel e encontrar alguém. Então, para mim, esse é o grande destaque mesmo, a Fórmula 1 por aqui, os pilotos encerrando seu campeonato, aproveitando um pouquinho, né, indo para uma festa. Então a gente vai estar lá para trazer aí a maioria do que for possível para todo mundo. Então é isso, me despeço por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau!
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this.
Café com Velocidade.